6. É sobre visão de futuro. Tem muitas pessoas hoje que a gente conversa, que a gente convive, que as pessoas, elas não conseguem imaginar o futuro. Elas não conseguem projetar um 2024. Elas não conseguem olhar para elas, sentir capaz, merecedora. Olhar para elas e ver que é possível sim ela acreditar nos sonhos dela. E o que eu quero trazer para você é que Deus, ele preparou vários líderes. E dentro desses líderes, ele deu sonhos, ele deu futuro, ele deu projetos, ele deu propósitos. Um dos líderes que ele deu foi Abraão, que foi o pai das nações. Quando ele falou: Abraão, vai para fora, olha as estrelas, tenta contar a areia do mar. O que, que ele estava falando para ele? Um projeto. O que, que ele estava trazendo para ele? Um futuro. Falando que ele seria pai de nações. Outro também que ele falou foi José, através de sonhos, mostrando para ele o que seria o futuro dele, o que ele traria, o projeto de Deus com a vida dele. Então, projetando 2024, a visão que eu quero trazer para vocês hoje é uma visão de futuro em Deus. Uma visão de futuro onde eu projeto o que Deus colocou na minha mente e no meu coração. Outro também que ele mostrou uma visão foi Moisés, que ele ia ser um libertador. Para ele ser um libertador, pensa na mente dele. Você acha que ele conseguiria imaginar ele como um gago, ser um libertador de uma nação? Mas Deus foi mostrando para ele. Foi mostrando passo a passo. Então Deus, ele sempre faz planos com as pessoas e faz projetos. Às vezes a gente pode pensar assim: ah, será que isso aqui vai dar certo? Será que eu estou na faculdade certa? Será que essa empresa que eu estou trabalhando é a correta? Será que se eu começar esse novo projeto vai dar certo? Tudo isso que eu coloquei no papel pode gerar dúvidas no nosso coração. Mas quando a gente tem Deus, quando a gente ora, quando a gente jejua, quando a gente está numa posição onde o Espírito Santo se comunica conosco, nós sabemos que vai dar certo. Porque Deus coloca projetos na nossa mente para abençoar pessoas. Não é só para nós, mas são para multidões. Às vezes você acha que você não está fazendo a diferença, mas você faz muita diferença dentro dos planos de Deus. O que eu quero trazer hoje é que esses sonhos, além de esperança, eu vou falar sobre um casal. Um casal que a gente já conhece, muitos de vocês, a história de final de ano agora, principalmente, que muitas pregações vêm falando sobre eles. Mas eu quero falar sobre uma outra questão desse casal. A questão do projeto de vida que eles estavam realizando e quando Deus colocou para eles e interveio, através de Jesus, para eles resolverem uma situação. E olha como que Deus age na nossa vida. Eu quero falar três coisas para vocês, referente a esse casal. Nós precisamos ser sempre prudentes quando a gente vai tomar decisões dentro do nosso projeto, pedindo a orientação, a oração, o jejum, pedindo a Deus discernimento para a gente saber resolver os nossos projetos e desafios. Nós devemos confiar em Deus, confiar no Espírito Santo. E foi exatamente o que esse casal começou a fazer, ok? E além disso, esse casal também me ensinou o quanto a gente precisa ser resiliente. Porque cada projeto que Deus coloca no nosso coração, cada projeto que Deus coloca para você fazer, para você exercer, Deus vai pedir resiliência. Porque tem o tempo certo para chegar, tem o tempo certo para realizar. Tem várias coisas que não vai dar certo. Seja no financeiro, seja com filho, seja no trabalho, seja na faculdade. E o quanto você está disposto a ser resiliente. Porque o que eu vejo hoje são pessoas largando. Começou, não deu certo? Larga. Começou, não deu certo? Larga. E é em todas as áreas da vida. Você fala, qual o sonho? Ah, eu gostaria de ter um carro. Se ele não conseguiu financiar, se ele não conseguiu ver qualquer coisa para ele conseguir esse carro, conquistar esse carro, não pediu orientação de Deus, e ele tentou das formas dele, ele desiste. E às vezes foi Deus que colocou no coração dele. Só que ele não está sendo resiliente. E esse casal fez exatamente isso. Eles foram prudentes, eles foram resilientes e eles foram confiantes em Deus, porque eles tiveram que confiar no que Deus ia fazer na vida deles. Esse casal que eu estou falando para vocês foi José e Maria. Pensa, você criar a promessa de Deus, olha a responsabilidade desse casal. E o pior, eles sabiam da palavra, eles sabiam o que ia acontecer, eles sabiam naquela época que qualquer virgem, qualquer mulher que tivesse noiva, poderia engravidar, poderia conceber aquele menino. Ele não estava falando em questão assim, Deus nunca falou assim, ah, vai vir nessa religião, vai vir nesse povo, vai vir numa população rica ou numa população pobre. Não. Deus só colocou lá que ia vir de uma menina, de uma virgem. Então, a responsabilidade que eles tiveram é o que a gente tem com os nossos projetos, com o que Deus coloca nas nossas mãos. Então, o Natal está chegando. Começa esse sentimento de esperança, as pessoas começam a pensar uns nos presentes, outros até mesmo em Jesus. Mas o que eu quero trazer para você é, os seus projetos, já que está chegando o final do ano, praticamente 2 semanas, a gente já está em 2024. Você acha que você está sendo prudente? Você acha que você vai ser resiliente? É isso que eu quero trazer para você hoje. E qual a confiança que você tem em Deus, que Deus entregou isso para você, que você vai até o final, que vai ser a sua responsabilidade manter esse projeto por pessoas, por vidas, por não só coisas que você vai conquistar, mas por pessoas que vai estar dentro desse projeto que Deus vai estar abençoando através das suas mãos. Porque foi isso que aconteceu com esse casal. Deus abençoou nós, porque hoje se a gente é filho, foi por conta também desse casal. Porque esse casal poderia falar assim, não, eu não vou assumir essa responsabilidade. Maria poderia ter o neném, ser apedrejada. José poderia ter entregado ela naquela época. E ela ter sido apedrejada. Era uma escolha. E José? Eu quero que vocês imaginem a sensação de você estar noivo, de repente você descobrir que a sua noiva está grávida. E o pior, você não sabe nem de quem que é o filho. Você pode imaginar na palavra que poderia ser Jesus, mas ele não tinha confirmação que era Jesus. Ele não tinha confirmação, ele tinha um projeto. Ele simplesmente tinha um projeto de confiança com Maria. Vou me casar, mulher da minha vida, está tudo certo. E aí ele recebe uma notícia. Uma notícia que não deve ter sido fácil para ele. E o que que ele me ensina nessa notícia? Que dentro dos nossos projetos, às vezes, Deus vai colocar desafios. Será que a gente está pronto para esse desafio? Para ser prudente? Para ser resiliente? Porque isso foi um desafio para uma família. E uma família que estava começando. Eles não tinham se casado ainda, eles tinham anunciado um noivado, que naquela época, primeiro você anunciava, antes de você conceber o casamento. Então, imagina você falar que você vai se casar. Eu sei que hoje, né, nos dias de hoje, está mais comum as meninas engravidarem mais cedo. Mas naquela época não era comum. E até hoje não era para ser comum. Não era para ser comum. Naquela época, se entregasse Maria, ela poderia ser apedrejada e morrer. E como é que Jesus ia nos salvar? Então, eu quero que você pense nessa responsabilidade. E eu quero trazer para vocês o que que aconteceu com José, por que que ele foi prudente dentro da palavra de Deus, mesmo ele recebendo essa notícia. Coloca para mim Mateus, 1 Mateus 18. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento em secreto. Por que que eu coloquei essas duas partes? Primeiro, aqui está dizendo que ela já era noiva. Então, já estava tudo certo, já era um plano que já estava acontecendo. Dentro desse plano, já estava tudo certo. É como se eu já tivesse com o casamento marcado, com a festa pronta, com tudo pago, chamando um monte de gente como convidado, falando, olha, você tem que estar aqui, vai ser meu casamento, tudo. Quer dizer, eu fiz todo o meu projeto. E aí, de repente, Maria recebe um anjo, fala que ela vai trazer o Salvador, vai trazer Jesus como uma promessa. Olha a responsabilidade dessa menina. Quanto que ela teve que ser prudente de chegar no noivo dela e falar para ele que ela estava grávida. Hoje, as meninas, nossa, eu estou grávida. E mesmo assim são julgadas, dependendo da idade. Nossa, nessa idade? Você não se cuidou? Você imagina naquela época. Quanto que ela teve que ter sabedoria para falar para a família? Sabedoria para falar para José, mesmo ele sendo um homem justo, a Bíblia fala que ele é um homem justo. Tão justo que ele não quis entregar ela para ser apedrejada. Ele quis acabar o casamento secretamente. Porque imagina como é que estava a mente dele, como é que estava o coração. E aí eu quero que vocês pensem nisso. Dentro dos seus projetos, qual o seu maior desafio? O que está dentro da sua mente, do seu coração, que às vezes você nem pede uma oração, como diz o pastor André, nem pede um discernimento, nem para um pouquinho do seu tempo para perguntar para o Espírito Santo o que ele pode te ajudar, o que ele pode te orientar para você cumprir esse desafio. Porque eles sabiam da promessa. Eles sabiam tudo o que ia acontecer. Mesmo assim, ele tinha que ter um equilíbrio. José sendo prudente, eu acredito que Deus escolheu essa família, tanto pela geração, como ele fala, né, que ele queria que José fosse realmente o pai de Jesus aqui na terra, mas também para trazer essa prudência para a gente no nosso lar, nos nossos projetos, para a gente colocar a família à frente, independente do valor financeiro, para a gente olhar para o outro, a gente saber como é que será que está o outro, como é que está a cabeça do meu filho, como é que está a cabeça da minha filha, como é que está a cabeça do meu projeto, da minha faculdade, o que eu estou fazendo, será que eu estou tomando decisões sem pensar? Ou será que eu estou projetando e tomando decisões pensando? Porque ele foi prudente quando ele decidiu largar ela secretamente. Quando ele toma essa ação, é porque ele tem medo. Medo do que vai acontecer com ela. Ele quer que as pessoas pensem que ela estava grávida dele. Ele não quer nem que as pessoas saibam que ela estava grávida do Espírito Santo. Olha a prudência. Olha o equilíbrio. Será que você não está fazendo projeto sem estar equilibrado? Sem olhar verdadeiramente seu plano, seus valores? Se você consegue conquistar, se você não consegue? Pedindo esse projeto, se Deus está com você, seja uma sociedade, seja na família, seja investimento num filho, numa filha, seja qualquer coisa. A gente pode planejar, isso é um poder que nós temos e Deus nos deu isso. Mas a gente tem que ter discernimento. A gente tem que olhar com carinho, com verdade, olhar se não vai afetar o outro. Ah, mas essa decisão é só minha. Não é, não. Porque se ele pensasse que a decisão fosse só dele, era muito mais fácil ele chegar no povo e falar, ó, não tenho mais nada com Maria. E ela está aqui, ó. Porque ele estava pensando só nele. A partir do momento que ele falou, não, eu estou pensando nela. Eu não quero que ela seja exposta, porque eu conheço ela. Eu sei da palavra. Eu sabia que poderia ser qualquer uma. E que Deus está ali. Ela está falando que Deus escolheu ela. Ele não duvidou de Maria. E ele simplesmente quis sair. Eu vou sair secretamente desse casamento, para que as pessoas pensem que eu sou o pai desse filho e que simplesmente ninguém vai perceber. Ela vai ganhar essa criança e vai dar tudo certo. Então, assim, é um plano frustrado. Só que a gente também tem frustrações. Como é que a gente lida com as nossas frustrações? Com o nosso choro, momento que a gente não está legal. Será que a gente tem a alegria do Senhor de levantar pela manhã e agradecer até pelas nossas lutas? Até pelos nossos desafios? Até pelo dia que a gente está doente, o dia que a gente não quer levantar, o dia que a gente está mal, o dia que a gente não tem nenhuma palavra para a pessoa. Será que a gente sabe ter essa alegria do Senhor? Porque é isso a gente projetar o nosso 2024, a gente ter equilíbrio dentro das nossas emoções, a gente ser prudente, assim como José estava sendo com Maria, não pensando só em nós, Ontem mesmo eu estava conversando com o Uber e eu falei para ele assim, nossa, como Deus me mudou. Porque quando eu era mais nova, que eu não tinha Jesus, eu não estava nem aí. Eu tomava ação que eu falava, meu Deus, esse rapaz, uma vez um rapaz foi me cobrar um valor, que nem era meu na época, dentro do meu trabalho, era de uma amiga minha que estava de férias, eu ia pagar ele. E por várias vezes esse rapaz veio me cobrar, só que eu fazia duas lojas, então ele vinha numa loja, eu não estava, ele ia na outra loja, eu não estava. E ele começou a falar para a loja inteira que eu era caloteira. Como eu tinha pavio curto, comecei a ficar brava. O dia que eu vi ele, eu falei, sou caloteira mesmo, não vou te pagar e você vai receber lá com a menina. Mas olha a minha imprudência. Ele sabia onde era o meu serviço, os dois, porque ele já tinha ido nas duas lojas. Quer dizer, se ele quisesse fazer algo contra mim, ele poderia esperar eu sair e pronto. Mas a gente amadurece. A gente precisa amadurecer a nossa mentalidade, a gente precisa ter prudência, a gente precisa crescer nos nossos projetos em Cristo. Se eu tenho responsabilidades, eu vou criar mais, eu vou me envolver mais, eu vou estar mais com Deus, eu vou orar mais, eu vou jejuar mais, eu vou perguntar para Deus o que eu preciso fazer, como que eu vou fazer. Se eu tenho dúvida, para Ele trazer a provisão, através do jejum, através da palavra, através do Espírito Santo, de eu ouvir o Espírito Santo em mim. E essa primeira parte, Deus me tocou muito forte nessa parte da prudência. O quanto a gente tem pedido direcionamento para Deus. Ele foi prudente. Ele ainda não tinha pedido a direção de Deus. Mas ele foi um homem prudente. Por não ter entregado Maria. Por ter pensado em Maria. Porque geralmente a gente não pensa. A gente não coloca no lugar do outro. A gente não pensa o que vai dar com o marido, o que vai dar com o filho, o que vai dar com a sogra, o que vai dar com a tia. A gente simplesmente vai. E aí depois a gente fala, nossa, não podia ter falado isso. Nossa, eu não poderia ter colocado essa pessoa para trabalhar comigo. Mas daí já foi. Você não teve prudência para olhar. Continuando aqui no 20, Mateus 1, 20, está lá. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse, José, filho de Davi, não tema, receba Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Gente, essa parte, eu fico imaginando como é que foi para ele, né? Você recebeu um anjo. Ó, vamos pensar na mente dele. Ele já está com esse problema, que ele não queria largar a noiva, mas ele tinha que largar na cabeça dele. E, de repente, ele recebe um anjo. Aí, no anjo, ainda fala para ele isso aqui, ó. Para ele receber a Maria. É como se Deus falasse, ó, peraí, eu tenho um projeto para você. E esse projeto é você receber o meu filho, que foi gerado pelo Espírito Santo. E eu estou falando para você não parar. Imagina, você consegue se colocar no lugar dele, você receber essa notícia, que você tem que se casar, que você faz parte do projeto de Deus, que ela está grávida do Espírito Santo, que você que vai criar essa criança. Você sabendo da palavra. Imagina, Everton, você, como se fosse José. Qual a mentalidade, qual o pensamento? Qual a responsabilidade que você vai ter? Você vai ter que ser resiliente. Porque você não está criando qualquer pessoa. Você está criando Deus. Mesmo que você tenha orientação, mesmo que você tenha confiança, você está sendo pai de Deus. Desde criança, no momento de andar, de falar a palavra, de conceber. E o que, que ele me mostra aqui? Que Deus pode entrar dentro do seu projeto. Que ele pode mudar a rota. E que ele ainda pode falar para você que você tem que continuar. Que você não vai poder largar. Porque não vai ser tudo do jeito que você quer. Será que você está preparado para receber? Para olhar para o seu projeto e falar assim, caramba, será que eu aguento esse desafio? Porque foi um desafio para ele. Falar, caramba, Espírito Santo veio para Maria e é para eu receber ela? Se a gente for pensar como ele era prudente e como ele estava sendo resiliente a Deus, porque ele aceitou de imediato. Se ele não fosse um cara prudente, um cara justo, um cara que Deus já sabia que iria aceitar esse projeto, Ele poderia falar que não. Continuar com a mentalidade de deixar a Maria e acabou. E todo mundo ia achar que o filho era dele e ele ia continuar a vida dele. Mas e nós? O quanto nós estamos sendo resilientes dentro dos projetos que Deus tem para nós. Quanto a gente está sendo forte. Tem dia que a gente está cansado, tem dia que a gente está estressado, tem dia que a gente não quer vir. Tem dia que a nossa alma, o nosso corpo está pedindo descanso. E Deus está falando, você tem que ir. E você fala, eu não quero, mas você vai. Porque é lá que eu vou te abençoar, é lá que eu vou te dar a palavra, é lá que eu vou trazer a resposta. Será que você está pronto para isso? Para essa resiliência? Mas meu projeto não está dando certo. Mas não é sobre você, é sobre ele. Não é só sobre o valor financeiro, ou sobre o que você quer ganhar, ou sobre o que você investiu, ou sobre o que você tem de projeto para sua família. É sobre ele. E às vezes ele vai te trazer problemas. Faz parte do processo para você crescer. E você vai ter que entender que é ele. Porque as pessoas reclamam quando chega um problema. Elas não sabem olhar para aquele problema e falar, me ajuda. Espírito Santo de Deus, me ajuda. Aqui eu preciso que o Senhor cure. Aqui eu preciso que o Senhor faça um milagre. Aqui eu preciso que o Senhor entre com a providência, porque eu não consigo. E isso é resiliência dentro do projeto. E Deus pode falar para você, eu vou fazer, mas você vai ter que continuar a sua jornada. Como José. Você vai ter que aceitar Maria. Você vai ter que ir até o fim com Maria, tendo a responsabilidade de ser pai do meu filho. Porque esse filho é do Espírito Santo. Eu fico imaginando a cabeça dele. Tudo bem, vou aceitar. E aí, até ele aceitar, pensa, como que eu vou criar? O que eu vou fazer? O que eu vou trazer? Porque é uma responsabilidade. Mesmo ele sabendo da palavra. Como que ele ia cuidar dessa criança? O que ia ser? A gente sabe de vários momentos da Bíblia que ele passou, quando Jesus sumiu e estava lá pregando. Imagina a responsabilidade desse pai. E por que eu estou trazendo essa mensagem de responsabilidade? Porque projetos existem responsabilidade. Exige de você prudência e resiliência. Ninguém chega onde chegou assim, ó. Porque quando é muito fácil, acaba fácil. Acaba assim, ó. Você olhou, acabou. Não deu tempo de amadurecer, não deu tempo de crescer, não deu tempo de criar raiz, não deu tempo de você amadurecer, não deu tempo de você pensar. Você destrói com as próprias mãos pela sua imaturidade. E aqui, eles eram jovens, mas responsáveis, maduros, com o propósito de Deus. Porque eu acredito que não foi fácil para ele. Isso aqui, ele moeu o orgulho dele, como um homem, de falar, eu vou largar, mesmo pensando na Maria. Falar, não, eu vou assumir. Tem pessoas que assumem até hoje. Eu conheço pessoas que já foi até traída e assumiu a responsabilidade até da traição. E eu falei, caramba, mas quantas pessoas estão querendo assumir essa responsabilidade? Essa resiliência para o projeto de 2024 dar certo? Para o projeto de Deus dar certo? Para que as pessoas se levantem, aceitem Jesus, estejam aqui com a gente orando, jejuando. Quantas pessoas têm essa responsabilidade? É muito mais fácil largar. É muito mais fácil falar, não, eu vou viver a minha vida do jeito que eu quero. É muito mais fácil. Outra coisa, a responsabilidade de crianças, de filhos. De olhar para o seu filho e de falar, como é que está a sua vida espiritual? Você está orando, você está jejuando, você está buscando? Você sabe quem é o seu pai? Verdadeiramente, além de mim, são coisas que a gente aprende em detalhes, em coisas simples, mas que a gente tem que colocar no papel. Tem que ter a prudência de falar com Deus e pedir a sua direção. Ele não anulou o casamento, ele não escandalizou Maria, ele conhecia a palavra de Deus. E isso trouxe clareza para ele de acreditar no anjo. Isso trouxe clareza para ele de saber que Maria não traiu ele. Que Maria estava grávida sim do Espírito Santo. Que ele estava recebendo aquele anjo. Que ele tinha que acreditar nessa promessa. Que ele tinha que ir para frente e continuar com ela. Que o projeto dele não foi cancelado. Porque às vezes a gente acha que foi. Ai, mas não está andando. Ai, mas não está dando certo. Ai, mas eu já orei. Ai, mas eu já joei. Eu já paguei. Eu já fiz isso. Porque você está na força do seu braço. Para de ir com a força do seu braço. Começa a orar. Começa a buscar. Começa a ver pregações. Deus tem tudo na Bíblia. E a gente ignora. A gente não para 10 minutinhos para ler. 10 minutinhos para ouvir. O que o Espírito Santo de Deus falou. O que ele está colocando no nosso coração. O que uma pessoa está trazendo? Às vezes pode ser um sentimento ruim que você está pensando, que está na sua mente e não está deixando você evoluir no seu projeto. E às vezes são comportamentos que você precisa mudar. Mudar você para evoluir. E não é fácil. Você acredita que ele teve que mudar? Lógico que teve. Para aceitar uma notícia dessa, aceitar se casar com Maria, quanta coisa ele teve que projetar depois? Para ele conseguir cumprir o projeto de Deus junto com o dele. Junto com o dele. O que eu quero dizer para vocês é, o seu projeto está envolvido com Deus. Tem desafios que você vai passar, que Deus que colocou para te amadurecer, para te fortalecer, para colocar você uma pessoa mais forte, para trazer para o outro crescimento. Porque são os nossos testemunhos que fazem outras pessoas crescer. O que eu aprendi desse ano, que eu estou levando para 2024 é, eu não tenho todas as respostas, mas Deus tem uma pessoa que tem a resposta para mim. E quem tem que buscar essa resposta sou eu. Eu tenho que orar, eu tenho que jejuar e eu tenho que saber ouvir. Ouvir essa resposta. Para que quando Deus chegue e fale, eu fique bem, eu fique em paz, eu entenda que vem de Deus. E Ele vá lá e fale, é isso aqui que você tem que fazer. Vai lá e faz. Só que será que eu estou disposta a ouvir? Será que eu vou querer mudar o meu comportamento, mudar meu jeito, moer o meu orgulho, meus sentimentos, para eu poder realizar esse projeto? Porque ele fez isso. Foi uma decisão muito difícil, eu acredito, para ele. Mas ele tomou essa decisão, ele foi prudente e ele começou a ter resiliência. Porque não foi fácil para ele o projeto da gravidez de Jesus. Não foi fácil. Coloca para mim o 21. Deus, ele deu uma orientação para José. Então, não foi de qualquer jeito. A partir do momento que ele chegou, que ele falou, que ele sonhou, que ele foi atrás de Maria, e que ele começou a receber essa mulher, né, que ele continuou falando, ele nem falou que desfez o casamento. Ele apenas pensou. Mas ele não desfez. Ele pensou, recebeu o anjo. Depois que ele recebeu o anjo, ele foi até Maria, começou a trazer essa gravidez, começou a estar ali com a Maria, sabendo, acreditando, contou para ela que o anjo apareceu para ele, que ele sabia que era do Espírito Santo, que ele não ia largar ela nessa jornada, que ele ia cumprir o projeto dele de se casar com ela, de ter uma família, independente de como fosse. Isso é muita resiliência, gente. Isso é muita, se você for pensar... Como que você vai, assim, acho que, não sei se passou pela cabeça dele, mas se a gente olhar para a data de hoje, será que vocês teriam coragem de ser o pai de Jesus? De criar essa criança? Porque quando a gente tem projetos de Deus, é como se a gente fosse isso, um José. A gente está criando um projeto que está envolvendo Deus. O projeto da igreja, ele é grande e tem envolvimento de Deus em tudo. Nossa, eu preciso de um valor financeiro. E a gente vai aqui nas campanhas. E aí aparece. Deus, eu preciso disso. Aparece. Deus, eu preciso daquilo. Aparece. Só que a parte de pessoas é um projeto que nós precisamos ir lá testemunhar e falar. Nós precisamos conversar e comunicar. Nós precisamos, quando a pessoa chegar lá e mergulhar o problema dela, a gente ter empatia, ter amor, estar no lugar dela e colocar ela para dentro da igreja. Eu estou falando de um projeto... para a igreja, mas isso serve para a sua vida também. Da financeira, de trabalho, de filhos, você pode encaixar em qualquer área da sua vida. Você está disposto a colocar Deus, a pedir essa resiliência, a pedir esse discernimento? Fazer exatamente o que ele fez, ó. Deus orientou ele. Ela dará a luz a um filho e você dará-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados. Quer dizer, ele trouxe a responsabilidade para José. Ele orientou Ou seja, a gente não é orientado porque a gente não quer. Porque Deus, ele dá a orientação dele. Ele fala, você vai por esse caminho ou você vai por esse? Porque para mim você tem que ir por esse. Será que a gente quer receber essa orientação? Será que dentro dos nossos projetos, se vir um desafio, o que a gente faz? É isso que eu quero trazer para você essa noite. A gente vai ser como José, que é da linhagem de Davi, que aceitou, que ouviu a Deus verdadeiramente, que jejuou, que consegue trazer o Espírito Santo diariamente para dentro de nós, dentro do nosso coração. Quanto tempo você se relaciona com o Pai? Quanto tempo você ora para pedir essa orientação? Quanto tempo você coloca Ele em primeiro lugar dentro dos seus projetos? Muitas pessoas fazem planos, colocam tudo e não coloca Deus. Não ora, não jejua, não coloca a mão de Deus em cima, perguntando o que é para fazer, como é para fazer, e vai fazendo. Vai dar certo? Vai. Às vezes vai dar certo, sim. Só que vai chegar um momento que vai vir o desafio. E é muito mais fácil você ter a orientação de Deus para superar esse desafio do que você não ter Ele. Porque Ele vai aliviar a sua carga. Ele vai tirar a ansiedade. Ele vai tirar a depressão. Ele vai tirar as doenças emocionais que estão lá fora. Porque é aí que o inimigo toca. Quantas pessoas nessa geração estão ansiosas? Quantas pessoas estão depressivas? Por quê? Porque não sabe ouvir, não sabe esperar, não sabe pedir, não sabe ter paz no coração. De falar, Senhor, faça a sua vontade. Me auxilia, me traga uma pessoa com uma resposta. Traz essa pessoa aqui que vai me ajudar, que vai olhar, que vai ter a visão que eu não estou tendo, mas que o Senhor tem. Porque José teve que ser assim, confiante. Ele não teve só que receber Maria. Ele teve que confiar plenamente no que Deus falou, no que ia acontecer com eles, onde eles iam morar, o que ia acontecer para se alimentar, que era uma época muito difícil. Aonde ia ganhar essa criança? Aonde ia ganhar essa criança? Olha quantas coisas ele tinha que pensar. Olha quantas coisas ele tinha que confiar. E nós colocamos projetos que a gente não confia em Deus. A gente não coloca o pé para ele continuar com o outro pé e ir falando, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. A gente nem sequer pede, Senhor, eu quero um momento com o Espírito Santo. Eu quero que o Espírito Santo responda para mim, no meu ouvido aqui, ó, porque nós somos filhos. Como filhos, o Espírito Santo fala com a gente. Ele traz a resposta, ele traz o discernimento. Mas aí é nós que devemos ouvir. Será que eu vou ouvir? O que ele quer de projeto para 2024? Para eu abençoar pessoas, para eu ter pessoas do meu lado, para eu profetizar, para eu curar, para eu pegar essa pessoa e ajudar ela nas emoções dela, porque eu tenho equilíbrio emocional e ela não, para eu saber conversar, para eu ser como José. Eu toco em José porque, mesmo para Maria não sendo fácil, eu imagino ele na posição como um homem. Mesmo sendo prudente, mesmo sabendo da palavra de Deus, um homem muito novo, que estava ali, recebendo orientações de como ia chamar, o que tinha que ser feito na época, como que ele ia proceder passo a passo, se ele não tivesse confiança no Espírito Santo e em Deus. Como que ele ia fazer? Como que ele ia seguir? Imagina as perguntas que ele tinha, só que isso não mudou para os dias de hoje. As pessoas sofrem por ansiedade porque elas não querem mudar o comportamento. Elas não querem mudar as coisas que Deus está mostrando para elas. Não, isso aqui não é de Deus, não. Deus não falou comigo isso. Ah, isso aqui é igual aquela porta, né? Deus vem na sua casa, vai tomar café, você deixa entrar na sala, no banheiro. Chegou no quarto aqui, não. Está muito bagunçado. Não é porque está bagunçado. É porque Ele quer mexer na sua dor. Ele quer transformar você, a sua mente, a sua mentalidade. Ele quer mostrar para você que o projeto dEle é maior que o seu. Mas Ele não vai te entregar se você não confiar nele. Não adianta você reclamar, não adianta você murmurar. Ele vai esperar você estar pronto para receber. José estava pronto, estava aprovado. José, Deus olhou e falou, esse vai ser o pai do meu filho perante as situações. Ele já foi até prudente de pensar dessa maneira de Maria. Então é esse aqui mesmo que eu quero. Quantas pessoas naquela época poderiam ser pai de Jesus? E foi ele que foi para a história. Foi ele que passou vários momentos ali criando aquela criança. E hoje somos nós. Com os nossos projetos, com as nossas ações. Com as coisas que a gente abençoa, com as coisas que a gente fala. Com as coisas que a gente ouve. E que as coisas que a gente se alimenta de Deus. Nós precisamos todos os dias nos alimentar e nos avivar pelo Espírito Santo. Até para quando Ele quiser nos usar, a gente dentro desse projeto, falar sobre Ele. Testemunhar, trazer as ações que Ele fez na nossa vida. Não só como resposta, né? Pedindo resposta, mas sendo resposta. Porque às vezes as pessoas chegam, falam e eu falo uma coisa que para mim é simples. Mas para a pessoa, não. A pessoa fala, caramba, eu não tinha pensado nisso ainda. Mas porque Deus está trazendo a resposta através de mim. Não é eu falando. É o Senhor. Fala isso. Traz isso. Então, se você quer que seu projeto de 2024 ele tenha mais evolução, você vai ter que ter um relacionamento com Deus. Você vai ter que ser como José. Saber ouvir, saber receber o Espírito Santo, nem que seja 10, 20, 30, não sei. Separar uma parte do seu dia para orar por Ele. Pedir para que Ele venha na sua vida. Para que cada passo que você seja a luz, aonde você passar. Para que você traga uma palavra, para que você traga uma oração, para que a pessoa fique impressionada. Fala, quem que é essa que chegou aqui agora? E já está falando tudo isso. E você falar, não sou eu, é Deus na minha vida. É Ele que está fazendo isso. Porque as bênçãos não correrão atrás de nós. Mas para correr, a gente precisa fazer primeiro o quê? Estar com Deus. Como José. Confiar. Colocar cada passo nele. Falando, tá bom, Deus. Você é meu pai, eu sou o filho, estou recebendo. Porque se Ele colocar o projeto e falar para você assim, você vai conquistar tudo isso. Você vai falar, ah, eu duvido. Mentira. Eu não consigo. Nós não nos sentimos capazes de olhar para o projeto que Deus tem na nossa vida, se Ele entregar, se Ele falar. Você acha que Abraão, olhando tudo aquilo, falou, não é possível que eu vou ter tudo isso de filho? Se ele não conseguia nem contar a estrela? Por mais que ele entendesse, por mais que Deus estava dando conhecimento, sabedoria, ele não tinha dimensão do que Deus ia fazer com ele. E nenhum profeta tinha, mas tinha confiança. Assim como José. De um passo de cada vez, todo dia, ter esse relacionamento, estar com Deus, se avivar nesse relacionamento, em palavras, em oração, em jejum, em resposta, em busca, para que os projetos fossem cumpridos. Todos cumpridos. Coloca para mim o 22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho. E eles lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Eu quero que você olhe para essa frase quando ele está falando aqui. Ó. Olha como já era um projeto de Deus. Ele já deu até um nome. Quem tem filho sabe, é uma dúvida para escolher um nome. Meu Deus, até saber o sexo. E mesmo depois que você sabe, você fica, e agora? Que nome que eu vou dar para essa criatura? E mesmo quando você vai casar, sabe qual que é a nossa dúvida? Arrumar um parceiro bom. Ai, será que ele é de Deus? Será que não é? Ai, meu Deus, será que ele vai ser bom no casamento? Será que ele vai cumprir o papel dele? E aqui Deus já estava dando prontinho. Ó. Ele vai chamar Emanuel. Ele vai chamar Jesus. Ele tem uma promessa. Essa promessa você, José, que vai ter que realizar. Você que vai ter que cumprir essa promessa. E ele chamará Deus conosco. E José aceitou esse desafio. Confiou, aceitou, concebeu Maria. Coloca para mim o 24. E ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado. E recebeu Maria como esposo. Mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz o filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. Gente, fala-se isso na confiança. Imagina naquela época que o casamento só era aceito a partir do momento que se tinha relação. Era nesse momento que era, nossa, agora casou. Mas não. Ele teve que esperar a Maria ter o bebê. Ele teve que confiar em tudo que Deus estava falando para ele. Todos os projetos que Deus colocou, que não foi ele que planejou, na cabeça dele era outra coisa. Ele só ia se casar. Ia ter a esposa dele, a família dele. E aí veio Deus e, opa, vem cá. Você é prudente, você é honesto, você é fiel e eu vou colocar um projeto aqui dentro. Será que você está preparado para quando Deus colocar um projeto para você? Dentro do seu projeto? Não é você sair da rota. É ele pegar um projeto e dar na sua mão. Falar assim, ó, agora você vai colocar Deus conosco. Você vai fazer igual eu fiz com José. Será que você está pronto? Dentro de 2024 para isso? Quero que você pense. Você vai ter que ser prudente, resiliente, confiante. Dentro do seu projeto, porque ele não pediu para José abandonar nada. E dentro do projeto de Deus. De tudo que ele precisava fazer. E finalizando aqui, Deus ele é maravilhoso. É uma coisa assim que é real dentro da neurociência, que muitas pessoas não sabem. Quando Deus fala que ele tem projetos, que ele tem sonhos para a nossa vida, que ele começa a trazer isso na parte nossa visual, e a gente começa, às vezes, nem acreditar. Ah, eu não vou conquistar, não. Não vai dar certo. Eu quero dizer para você que a neurociência fala que o nosso cérebro não distingue o que é real do que é imaginário. Então, às vezes, se Deus te der uma visão, como deu para José, se ele falar uma palavra, se o Espírito Santo te trouxer, acredite, vai acontecer. Porque a partir do momento que ele colocou na sua mente, que ele colocou no seu coração, a neurociência fala que a nossa mente trabalha por esse projeto. Trabalha inconscientemente. Se eu falo assim, a partir de hoje eu vou ser pregadora, eu vou ser pastora, a mente já começa a trabalhar, 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 trabalhar. Aí você não sabe como as coisas surgem. Não surgem, é Deus trabalhando. É o Espírito Santo trabalhando na sua vida, na sua mente, para que esse projeto seja realizado. Aí do nada chega uma pessoa, do nada chega um valor financeiro, do nada chega, o filho começa a ser obediente. Não é. Você pensou, você comunicou, você orou, você ouviu o Espírito Santo como José fez e acontece. Acontece. E aí você fala, como que aconteceu? Você nem se lembra como que aconteceu. Como José. Veio Jesus, ele cumpriu a jornada dele, ele cumpriu a missão dele. Ele finalizou com Deus as instruções prudentes, ele foi resiliente, ele foi confiante. Fale para você. Deus está colocando projetos em meu coração para 2024 ser uma bênção. Que eu vou conquistar tudo que Deus colocar na minha mente. Eu quero que você pense isso porque é real. Deus não faz nada por acaso. A partir do momento que nós somos filhos, ele vai planejando. Qual é a mãe que não planeja o futuro do filho? Qual é o pai que não planeja o futuro do filho? Qual é o pai que não gosta de sentar e orientar? Vai por esse caminho, não faz assim. Por que que você quer isso? Às vezes a gente nem entende. Às vezes o Eduardo faz coisas que fala, caramba, mas por que que ele quer? Mas é porque a visão é dele, não é minha. A visão Deus deu para ele, não para mim. Às vezes a Ana fala coisas que eu falo, Senhor, tem que ser de Deus. Para estar comunicando para essa pessoa, é porque é de Deus. E eu nem falo nada. Porque às vezes foi Deus mesmo que usou ela para falar com aquela pessoa. Eu não posso interferir como mãe, porque foi o pai que deu a visão para ela do que falar, de como fazer, de como se comunicar. Espírito Santo não existe kids. Quando ele quer usar, ele usa quem ele quiser. E até a gente como pai e mãe, para a gente orientar um filho, a gente tem que pedir discernimento. Porque às vezes a gente vai falar não, e Deus está falando vai, e a gente não entende. E ao mesmo tempo, quando a gente é solteira, a gente tem que pedir. Pelo nosso casamento, pelo nosso futuro. Por tudo que a gente quer. Só para você saber como Deus confirma os nossos sonhos, os nossos projetos, como a gente tem que ser prudente, coloca para mim Abacuque 2, a partir do verso 2. Então o Senhor respondeu: escreva claramente a visão em tabuinhas, para que se leia facilmente. Isso é uma prudência. Quando eu começo a escrever os meus sonhos, quando eu começo a escrever as minhas visões, escrever os meus projetos para Deus e apresentar, eles têm que ser claros. Pois a visão aguarda o tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que se demore, espera-o, porque ela certamente virá e não se atrasará. O que ele está trazendo aqui? Primeiro, eu escrevo a visão, eu sou prudente. Depois, eu tenho que trazer a minha resiliência de ter fé por aquela visão. Meu projeto não pode ser de qualquer jeito. Deus coloca na minha mente, coloca no meu coração, e eu preciso ter fé e resiliência para alcançar até o final. Assim como foi José. A partir do momento que ele aceitou Maria, que ele aceitou Jesus, ele teve que ter fé e até o fim. Até a crucificação. Na verdade, Maria, né, que chorou muito lá. E não deve ter sido fácil para ela. E a última parte. Escreva. O ímpio está envadecido em seus desejos e não são bons. Mas o justo viverá pela sua fidelidade. Confiança. Se eu não for fiel, se eu não confiar, os meus projetos de 2024 não vão acontecer. Porque Deus quer ver a minha confiança, quer ver a minha fé, quer ver o desafio que Ele vai colocar e eu vou conseguir cumprir até o final. Porque independente disso, o desafio que Ele colocar é para o meu crescimento, é para o meu amadurecimento nele, é para um projeto que Ele quer colocar dentro da visão dEle, como um pai e nós como filhos. De ouvirmos, de assentarmos essa orientação. Então que 2024 você frutifique como Maria e José. Porque foi uma missão desafiadora para eles. Mas eles foram até o fim. Eles viram o fruto crescer. Eles tiveram discernimento, resiliência, confiança, prudência. E eles realizaram até o final. Eu quero trazer para você essas últimas palavras. O Espírito Santo tem planos para você. O Espírito Santo quer avivar você, quer trazer a palavra dEle, quer trazer o discernimento dEle dentro do seu projeto. Você está preparado para receber? Você é a esperança de muitas pessoas. Você é a esperança da palavra de Deus, assim como José e Maria, que às vezes não estavam se dando nada, só queriam um casamento simples e de repente mudou tudo. Então, se as coisas mudarem, seja resiliente. Se você tiver um desafio, confie, ore mais, jejue mais, esteja na presença dEle, com Ele. Porque com essas palavras, como José foi, em pequenos trechos, o que Ele deixou para a gente, no nosso coração, para a gente prosseguir, é o que a gente vai projetar 2024. Então aplaudam a Ele, porque Ele é o Senhor da sua vida. 2024 você vai frutificar, é um ano de projetos que você vai fazer coisas que você não vai acreditar. Mas que Deus está colocando ali, ó, desafios, prudência e confiança. Amém? Pastor.